Olá, Tová. Bom, primeiro eu agradecer ao Rochelle e Haviva pela... Eu não conhecia muito do Yahar, eu sou homem, afinal, né? Mas foi uma parceria perfeita e Bezerat Hashem que a gente possa repetir pelo menos uma vez por mês.
Amém.
Uma vez por semana, uma vez por dia, se Deus quiser. Vocês não têm disponibilidade? Os homens acham que as mulheres não trabalham. Eu sei. Ok. O tema que eu escolhi é um tema, na verdade, de certa forma pessoal e, de alguma maneira, ligado também com o Rosh Hashanah. Será que minhas rezas vão ser atendidas? Levanta a mão quem teve as rezas atendidas do Rosh Hashanah passado. Todas? Todas? Metade?
Hã? Acho que
sempre tem.
Sempre tem.
Já está viva. Quem teve alguma reza que não foi atendida, pelo menos aparentemente? Só? Todo o resto, todo mundo já ganhou na loteria? Filhos, netos, saúde, parnassá, Baruch Hashem? Que bom. Mashiach não chegou. Vocês rezaram para Mashiach? Os homens rezam para a loteria, as mulheres rezam o quê? Paz, saúde, né? Emagrecer. Tem coisa que não adianta reza. Não precisa pedir muito. Ok, então para aqueles que têm ainda alguns pedidos na lista para o próximo ano, é o tema do Shiur. De alguma maneira, se a gente pode garantir que as nossas rezas serão atendidas... E será que de fato são sempre atendidas? Então o Rosh Hashanah, de alguma maneira, se tornou muito popular. Concordam? Gefilte the fish. O que os paradim comem? Bom, o judaísmo é sempre ligado na culinária, tá certo? Mas Rosh Hashanah se tornou muito popular. Qual outra festa é muito popular?
Pesach.
Ok. Quantas vezes está dito na Torá Pesach?
Diversas
vezes. Centenas, tá certo? Dezenas. Quantas vezes está na Torá escrito sobre Rosh Hashanah, que é tão popular?
Não muito.
Alguém lembra um versículo? Alguma coisa da Torá que está escrito sobre Rosh Hashanah?
Não.
Bom, então só o fato da gente não saber...
Rosh Hashanah fala que começa no Pesach.
Rosh Hashanah começa no Pesach?
Pesach.
Ah, já começa a se preparar?
É.
Vai ver.
Ah,
achei que você já começa a cozinhar já. Depois de Pesach começa a Rosh Hashanah. Depois de Rosh Hashanah o pessoal começa a pensar em Pesach. Sim, já. Ok, muito bom. Então não tem muita referência de Rosh Hashanah. Existe apenas um pasuk na Torá que ele fala pra gente o Bachodesh Hashvi Bechad Lachodesh, significa no primeiro dia do sétimo mês, Tiku Bachode Shofar, Yom Truai Elachem, vai ser um dia de toque e ponto. Um dia especial, quer dizer, um dia de Yom Tov e um dia de toque, tocar o Shofar. Será que Rosh Hashanah não merece uma menção um pouco maior, mais constante na Torá? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Quanto tempo demora para Deus fazer o julgamento, aquele famoso desenho para as crianças que a gente faz da balança, das mitzvot? Quanto tempo demora para Deus poder julgar? Quanto tempo demora? De Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Então, 10 dias para Deus julgar. Deus precisa de todo esse tempo? Não. Quem precisa desse tempo? A gente precisa desse tempo. Ok. Muito bom. Terceira colocação. Alguém está com medo de Rosh Hashanah? Alguém fica ansioso? Ansioso? Com a parte material ou com a parte espiritual? As duas, as duas. Bom, a parte material, já deu as dicas? Foi dado as dicas antes? Né? O senhor? Ótimo. Reunir a família. Isso é difícil. Você sabe aquele pai que ligou para um filho? Um pai, um senhor de idade, tinha 3 filhos, cada um em outro canto do mundo. Ele falou, filho, eu não sei se eu vou conseguir alcançar até o ano que vem. Queria muito que você viesse. Fui no médico essa semana, não está muito legal. O filho se assustou, ficou desesperado, ligou para a filha na Austrália, falou, não sei se eu vou conseguir passar até o ano que vem. Tá bom, a filha na hora já chamou, ligou para a agente de viagem, ligou para a terceira que morava em Israel. Bom, a esposa estava na frente, não estava sabendo de nada do médico, falou para o marido, o que aconteceu? Não estou sabendo. Falou, não, só queria que eles viessem para casa. Não é tão fácil juntar a família. Então gera uma certa ansiedade. O que acontece? Será que... como funciona esse julgamento? Será que todos aqueles que fizeram mais mitzvot no ano que passou, é garantido para eles vida, sim ou não?
Não.
Aqueles que fizeram mais averot, é garantido o contrário? Não. Então o que está sendo decidido? Se a gente fala que a gente vai garantir vida, chaim tovim, a gente pede. Então, o que significa? Se eu vou rezar, vou implorar, vou fazer tshuva, vai me garantir que eu vou ter uma vida longa, ou que esse ano eu vou sobreviver? O que significa isso? Pergunta básica. E será que se eu rezar mais eu vou garantir de fato que eu vou pedir vida, saúde, isso vai acontecer? A gente sabe que a realidade da vida não é assim. Então como a gente explica? É uma pergunta básica do Rosh Hashanah. Por último, quem que está sendo julgado no Rosh Hashanah? Quem é julgado no Rosh Hashanah? Nós? Quem somos nós? O mundo todo. O que é o mundo todo? Todos os seres humanos? Só? Ó, então todo o universo, na verdade, toda a criatura está sendo julgada. Alguém já leu no jornal a questão do foro privilegiado ou não? Não existe um foro privilegiado para o povo escolhido de Hashem? A gente vai na... vamos na... no mesmo julgamento que todos os outros? A gente não merecia um dia especial? Rosh Hashanah é exclusivo, sim ou não? Exclusivo nosso, sim ou não? Então a gente é julgado. O elefante está sendo julgado. A barata está sendo julgada. E os judeus também. Aí na leve. Yom HaDin é o dia do julgamento de todo mundo. A gente não merece, talvez, um momento mais especial de julgamento? Sim ou não? Que dia que a gente é julgado em especial? O Yom Kippur é só nosso. Então o que acontece no Rosh Hashanah? Qual a diferença entre Rosh Hashanah e o Kippur?
A gente se prepara.
A gente se prepara? Rosh Hashanah não é apenas um preparo. A gente já está sendo julgado. Yom HaDin?
É.
Tá certo? E a última pergunta, nós sabemos que no Rosh Hashanah já tem dois livros que são selados. Quais são? Sadiqim, os justos. Os Rechaim, os perversos. E qual que fica pendente?
Os
Benonim, os intermediários. Então quem é Sadiq, fechou a conta do Rosh Hashanah, está garantido. Não precisa nem jejuar no Yom Kippur, né? Já está resolvido. Tá, precisa jejuar, tudo bem. Mas ele já está resolvido. Os Rechaim, perversos, também já está resolvido. Só se ele fizer um segundo apelo no Yom Kippur. Quem ficou de fato para o Yom Kippur? Benonim. O que significa Benonim? Não do Tânia. Benonim simples. Hã? Meio a meio. Né? Como você faz esse cálculo das mitzvot? É 613 pela metade, um faz metade e a outra transgride metade. E aí fica exatamente no meio. Como você faz esse cálculo? E será que existe alguma pessoa que está exatamente... mitzvot, averot, 0 a 0? Ou 50 a 50? Quantas pessoas estão exatamente na linha? Poucas. A maioria ou está mais para um lado ou está mais para o outro, concordam? Então, para quem ficou Yom Kippur? Você falou que demora 10 dias. Yom Kippur ficou para quem? Para duas, três pessoas? Que tem exatamente o mesmo número? É óbvio que o cálculo não é necessariamente quantitativo. Não é quantas mitzvot. Tem a qualidade das mitzvot. Tem mitzvot que valem mais, mitzvot que valem menos, que esse cálculo não cabe a nós. Mas, teoricamente, como que a gente explica o Yom Kippur para pessoas que são Benyonim, significa que eles estão pendentes, quer dizer que, entre aspas, Deus não sabe ainda, vou decidir qual que vai ser o teu julgamento. Por quê? Está exatamente igual? Quantos realmente tem exatamente igual? O que significa que está igual? Então, se fosse assim, o Yom Kippur seria para pouquíssimas pessoas.
E por que a gente joga água no rio?
Por que joga?
Os avonotos.
Os pecados no rio?
É, por quê?
Esse, antes de eu, por isso, a gente faz no Rosh Hashanah, no primeiro dia do Rosh Hashanah.
Primeiro dia
do Rosh Hashanah. Se a senhora me lembrar no final, eu tenho um comentário muito bonito para falar a respeito. Posso? Me deixa para o final, mas me lembre.
Obrigada.
Tá bom. Então, a pergunta do Rosh Hashanah, na verdade, a gente precisa entender o que significa Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É um julgamento individual ou um julgamento para todos? Aqui tem uma explicação fantástica que é o seguinte. Nós sabemos que Hashem, ele julga, cuida, faz a manutenção do mundo a cada instante, em cada um dos seus detalhes. Porém, existem duas maneiras que a gente pode se conectar com Deus e Ele pode se conectar conosco. Uma delas é como se, usando um exemplo de uma faculdade, por exemplo, uma escola. A coordenação, os diretores, eles definem salários, definem as matérias, eles definem quantos alunos eles vão receber, tudo isso de maneira global, generalizada. Eles não estão preocupados agora em saber quem vai ser o aluno, quem vai ser o professor, que horas vai ser, é uma coisa globalizada. Não quer dizer que lá na frente eles não vão se preocupar com os detalhes. Mas quando você está fazendo uma reunião, por exemplo, no início do ano, ou recapitulação no final do ano, você quer olhar o geral. Então existe uma maneira que a Hashem se relaciona conosco de uma maneira globalizada, entre aspas. Não que ele não saiba dos detalhes e não controle os detalhes, mas a maneira que ele lidar conosco é de uma maneira geral, um julgamento geral. Um exemplo mais prático, nós temos o celular que a gente usa quantas horas por dia? É? Como se faz um desenho na tela? Como você consegue visualizar uma imagem na tela? É composto de vários pixels, tá certo? Quantos milhares de pixels tem numa tela de um computador ou de um celular? Certo? Não sei, milhares. Cada um desse pixel, eu não consigo reconhecer individualmente. O que, que eu vejo? A foto grande. Eu não consigo me concentrar em cada um deles individualmente. A Shem, ele tem duas maneiras de julgar. Ele pode julgar no geral, ou ele pode julgar no individual. Se eu tivesse a escolha, qual seria a preferida? Ser julgada individualmente ou vai na leva de todos? O que, que é melhor? Levanta a mão quem acha na leva. Na leva? O resto quer individual? A pergunta é em qual leva que você está. Se a tua classe é boa, então você vai. Tua nota é arredondada, arredondamento das notas, né? O que, que você prefere? Quer que arredonda a nota da classe ou a tua nota individual? Depende de que classe você está. Bom, vamos analisar esse ano que passou. Vamos olhar no mundo, né? No universo, ou no Brasil, vamos pegar o Brasil, ou São Paulo, Higienópolis. Vocês querem ser julgadas na sua, no seu endereço, no seu apartamento, no seu RG, ou você prefere ser julgada num geralzão de Higienópolis, por exemplo? RG. Ixi. Ele falou Higienópolis, já começou a pegar. Oi, bem, tua rua é boa. Estamos na mesma rua, então tá bom. Então depende. Depende, tem gente que prefere assim, tem gente que prefere assado, tudo bem, mas muitas vezes pode acontecer que uma pessoa que ele está com medo do Rosh Hashanah, ele fala, olha, meu ano não foi lá para as grandes coisas, então sabe o que eu vou fazer? Deixa eu me garantir, eu prefiro lá, está na foto geral, o que Deus decidir para o mundo vale para todos, vale para mim também, eu estou tranquilo. O que acontece na verdade no Rosh Hashanah é que a gente fala o contrário. Eu não quero ser julgado de maneira abrangente, eu prefiro ser julgado individualmente. Qual que é a diferença se alguém é julgado individualmente ou se a pessoa é julgada no geral? No geral, você pode sair ganhando, você pode sair perdendo. Mas você não teve uma atenção individualizada. O que acontece se a pessoa é julgada individualmente, ele pode sair perdendo. Ele pode sair perdendo. Mas às vezes, um Yehudi, na verdade, o que ele apela, o que ele pede no Rosh Hashanah, ele fala, eu quero ser lembrado. A gente fala inúmeras vezes, Zohreino. Deus esquece? A gente esquece, Deus esquece, a gente pede para ele lembrar da gente. O que, que significa lembrar da gente? Você fala para ele, eu sou um dos bilhões de pixels que estou aqui no universo, eu quero ser lembrado, eu quero ter a minha atenção individualizada. Por quê? Então aqui existe uma parábola fantástica de um rei que ele fez um banquete. E ele tem dois tipos de pessoas que se aproveitam daquele banquete. Tem os convidados, tem ministros, pessoas importantes. E tem outros que aproveitam, que são os funcionários da cozinha. Eles adoram quando tem um banquete, porque o que sobra é mais do que os convidados comeram. E sabe quem mais come? Depois que os funcionários comeram, eles jogam no lixão da frente. E vem quem? Os ratos, as baratas, os pedintes, e eles comem os restos. Quando o rei fez a festa, em quem que ele pensou? Os convidados. Quem comeu mais? Os funcionários. Aonde você preferia estar? Ter um convite com o seu nome? Ou passar na rua depois na frente? Ou que seja um funcionário, um garçom limpando a cozinha e comer os restos? O que vocês prefeririam? Estar entre os convidados. O que acontece? Aqui é uma dúvida. Muita gente fala, eu prefiro, sabe o quê? Eu estou com fome, eu quero comer bem. Eu vou estar nos funcionários da cozinha, ou bater lá na porta, não preciso nem trabalhar, pedir um prato, comer à vontade. Você sabe, quando eu vou numa festa, você come o primeiro prato. Você quer repetir, o que você faz? Você deixa aquele prato, né? E pega outro. Ninguém vai ver que você está voltando com o prato sujo, já repetindo pela quarta vez, né? Tá certo? Então, quando você vai numa festa, quem falou que queria perder peso? Tem que ir uma vez só, senão não tem jeito. que acontece? Quando você é convidado de honra, existem regras de etiqueta. Outro dia eu estava conversando com alguém na sinagoga, ele falou que existem regras quando você vai sair para um restaurante, uma conversa de business, sociedade, o que for. Ele falou, tem tipos de comida que você não pede. Você não vai pedir, por exemplo, uma macarronada cheia de molho que você vai comer, você vai se sujar. Existem comidas, eu não entendo, né? Mas existem coisas que você não vai pedir. Tem coisas que você vai deixar de comer. Alguém já comeu sushi sem se sujar? Sem se sujar? De shoyu? Ou não? Dá? Tem aquele, como chama, aquela plantinha que você põe aqui, você limpa, sabia, né? Sabe disso? É uma mágica. Nabo. Hã? Nabo, obrigado. Nabo, ele suga tudo. Em resumo,
nabo.
Em resumo, quando você vai numa festa, ser convidado de honra, estar ao lado do rei é uma responsabilidade tremenda. Tem gente que fala, eu prefiro, de fato, comer mais. O que o Yudi, na verdade, está declarando e pedindo do Rosh Hashanah, o que ele está falando? Eu quero uma atenção individualizada. Custe o que custar. Pode ser que Deus vai ser mais exigente comigo. Porque uma atenção individual, eu já estou em outro patamar. Ele não vai me tratar como um funcionário, vai me tratar como alguém de honra. Se eu sou alguém de honra, minha conduta, o meu comportamento, é a exigência é outro nível. O que o Yudi, na verdade, ele pede no Rosh Hashanah, ele fala o seguinte, Zohreinu, nos lembre, de fato, hoje é Rosh Hashanah, onde o universo todo está sendo julgado. Mas eu não quero ser julgado junto com o elefante, nada contra o elefante. Eu não quero ser julgado de maneira globalizada, eu quero ter a minha atenção individual. E, na verdade, na essência, é isso que significa quando a gente pede para Hashem vida. A gente pede, de fato, Shana Tová Metuká, que seja um ano bom e doce. Bom sempre é porque Deus é bom. Nem sempre é doce. Mas quando a gente fala de vida de maneira mais abrangente, na verdade significa, vida significa estar ao lado do rei. Estar distante do rei não é vida. Pode ser que eu estou na cozinha comendo bastante, mas isso não é vida. O que a gente pede na tefilá, a gente exige de Hashem, ele fala, eu quero ter o meu julgamento individualizado. Eu quero ter o meu contato pessoal individualizado com Hashem. Esse é o nosso apelo do Rosh Hashanah. No início da criação, tudo começou com a serpente, que comeu da? Como? Ah. Obrigado. A Havá fez, obrigado. Ótimo, melhor ainda. Ela não comeu, ela fez a Havá comer e o Adão comer da? Etzadat, ótimo. Ninguém falou maçã que eu estava esperando, ok, ótimo. Tem quatro opiniões, nenhuma delas, a princípio, não é maçã. Tudo bem. E o que acontece? Qual foi o castigo que a Nahash recebeu?
Rastejar.
Rastejar, muito bom. Qual vai ser o seu alimento?
Pó
da terra. Tem duas opiniões na Gemara, o que significa pó da terra, mas de qualquer jeito, pó da terra vai ser seu alimento. Isso é maldição ou brahá? A gente corre a vida inteira para conseguir parnassá. Ela tem a parnassá dela à vontade. Não precisa correr atrás de parnassá. Isso é brahá? Isso é clalá? Ou brahá? Não? O que Deus fez com ela? Que? Mas é o que ela gosta. Criança só gosta de batata frita. Ela vai continuar comendo batata frita, tá ótimo. Tá certo? É? Só não pode andar. Mas qual é a dificuldade? Qual que é o problema dela? Só. Mas a clalá que Deus deu, a maldição que Hashem deu, foi de farto chal kolimechayá. Vai comer pó.
É?
Não tem livre-arbítrio. Ok, nenhum animal tem livre-arbítrio. Ah, talvez antes ela tinha. Mas o que tem a ver com o pó? Oh, muito bom. Ela não vai rezar para Hashem e Rosh Hashanah. O que significa isso? Hashem, na verdade, desligou o telefone. Falou, não me liga mais. Eu vou te dar tudo o que você precisa. O pior pai é aquele que fala, olha, a conta no banco está aqui, usa quanto quiser, não me liga mais. O filho pode pensar que está feliz. Olha, Baruch Hashem, eu tenho tudo o que eu quero. Ele vai esquecer do pai e essa é a pior coisa que existe. Hashem desligou o telefone na cara da Nahash e falou, não me liga mais, está aqui toda a tua comida para a eternidade, não fala mais comigo. Muita gente às vezes prefere ser Nahash, eu quero estar desligado de Deus, mas eu quero garantir que a minha vida seja cômoda. Um Yehudi, na verdade, o que ele precisaria estar sentindo e exigindo e querendo no Rosh Hashanah é falar, eu abdico de comer mais pó, eu abdico de ter uma vida talvez confortável, mais cômoda. Se eu for julgado no geral, eu prefiro ter um contato direto com Hashem. Isso que significa viver. Agora, indo para a parte um pouco mais pessoal, foi o estava conversando com a Rochelle, para trazer de alguma maneira esse evento, em homenagem a Chaya. E a pergunta do tema foi: será que minhas rezas não foram atendidas? E muita gente ainda se pergunta. E como, se a gente reza para Hashem, como pode ser que as coisas, explicações a gente não tem, a gente só pode tirar lições. Mas alguns pensamentos...
Na verdade, tudo que Hashem faz para o bem, então mesmo que seja uma que seja atendida,
para então, o bem, né? Sem dúvida que é para o bem. Sem dúvida o que Hashem faz é para o bem. O próprio fato de a gente hoje estar reunido, Baruch Hashem, como de alguma maneira, tentando construir, isso faz parte disso. Eu estava conversando com uma pessoa um pouco tempo atrás, uma pessoa que teve um status muito, muito bom financeiro por muitos anos, e agora ele está com muitas sérias, sérias dificuldades. Eu estava conversando com ele e falei: como eu vejo que você está bem, como você consegue, eu queria aprender. E ele falou, tem uma história, que ele falou o seguinte, tem uma história, uma vez alguém chegou, esqueci o nome do mestre, falou... ele falou, estou com tal problema. E aí, alguém então chegou no mestre e falou, estou com muitos problemas, o que, que eu faço? O mestre falou para ele, Hashem Yazor. Hashem vai ajudar. Tá bom. Ele voltou para casa, contou para a esposa, falou que o mestre falou que Deus vai ajudar. A esposa não se deu por satisfeita. Falou, mas o que vai acontecer até que Deus vai ajudar? Ele falou, não pensei nisso, deixa eu falar, deixa eu voltar lá falar com. Bom, o marido voltou lá, falou com ele, falou, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço até que Hashem ajude? E ele respondeu, Hashem vai ajudar até ele ajudar. Hashem Yazor, Hashem Yazor. Até ele ajudar, ele vai ajudar. E aí a pessoa que estava conversando falou, mas o que, que significa isso? Ele falou o seguinte, até o momento da gente ter o Shana Tová, o Metuká, até o momento da gente ter um momento doce, onde a gente realmente sente de maneira palpável que o bom é agradável, até lá Hashem vai ajudar. Que significa que ao longo do caminho dessas dificuldades, você consegue encontrar certos pontos de luz que você não encontraria em outro momento. Então Hashem Yazor, Hashem está ajudando. Então eu pensei algumas coisas, só dando como exemplo, no meu caso particular, como, não sei quem ficou sabendo, mas 2 dias antes, literalmente, do Yurta da Chaya, que é um momento extremamente pesado, a minha cunhada, a irmã da Chaya, noivou. Justo, exatamente. Então você vai parar e pensar, por que será que Hashem fez justamente nesse momento? Então você para e pensa que apesar de toda a dificuldade, ao longo do caminho Hashem vai mostrando outros frutos, outras coisas que a gente não conseguiria enxergar de outra forma. Tantas mitzvot que foram feitas e continuam sendo feitas, e o próprio estudo de hoje também está ligado com isso. Então o que a gente precisa fazer, na verdade, é entender que nós não somos a cobra. A gente quer, todo mundo deseja, a gente realmente quer que tenha uma vida cômoda, confortável, alegre, se Deus quiser, com muitas alegrias, a gente pede isso para Hashem que seja isso. Mas a gente entender de fato que o bem verdadeiro significa estar ligado com Hashem. E mesmo que às vezes ele apresenta para a gente dificuldades, adversidades, a gente ao longo do caminho saber que ainda a gente está vivo. Vivo significa a gente estar conectado e procurar a Brahá que está dentro de todos os momentos. E agora, dá para entender na verdade a nossa pergunta inicial, se a gente tem um foro privilegiado. Na verdade, a princípio Rosh Hashanah significa é um dia global. E aliás, é por isso que a Torá não fala muito sobre Rosh Hashanah. Rosh Hashanah não é um dia exclusivamente judaico. A Torá é um livro, a princípio, só para nós. Tem ética, moral, para toda a humanidade. Mas a Torá está falando dos mitzvot específicas para o Yehudi. Então quando a Torá vai se referir ao Rosh Hashanah, é uma coisa muito de leve. Porque o Rosh Hashanah, a princípio, é o Yom Adin de todo o universo. O que nós pedimos, de nossa parte, é que a gente quer ter um julgamento individual. Isso demora, de fato, 48 horas do Rosh Hashanah, os dias de Tshuva, até chegar no Yom Kippur, que, de fato, a gente tem um julgamento individualizado. Voltando à pergunta, será que as nossas rezas são garantidas? São garantidas, sem dúvida nenhuma. Às vezes a gente não enxerga. Mas o que a gente pede, quando a gente pede vida, essa vida a gente garante. O próprio fato de a gente se virar para Hashem e pedir para Ele, mostrar que Ele é nosso Pai, isso próprio já é a vida. A pergunta da balança. Lembra da pergunta da balança? Quem é que fica pendente até o Yom Kippur? Aqueles que têm mitzvot exatamente iguais? Então qual a resposta? Não necessariamente a questão de mitzvot e averot apenas. Mas na verdade é o seguinte, quem é o tzadik? Tzadik é aquela pessoa que ele prefere não ser a cobra. Tzadik é aquela pessoa que ele está disposto a entregar a sua vida para Hashem, ter um julgamento individualizado e arcar com as consequências. É o convidado de honra que ele tem uma certa conduta e uma exigência muito maior. Quem é o Rasha? Rasha é aquele que tem um comportamento igual da cobra. Eu quero ter uma vida garantida, confortável, cômoda para mim, é isso que eu preciso na minha vida. Agora, Quem de nós vive em algum dos dois extremos? O que a gente fala? Oh, às vezes eu quero estar próximo de Hashem, às vezes eu quero rezar, às vezes eu aceito as coisas, mas tem horas que não. Tem horas que eu prefiro, talvez, ter uma vida cômoda. Tem horas que eu prefiro, sabe o quê? Não preciso ter um fanático assim, deixa eu garantir que minhas coisas funcionem como eu preciso. E a gente passa, na verdade, esse dilema na nossa vida, todos os dias. Tem horas que a gente está mais dedicado, tem horas que a gente está menos dedicado. Então, Benoni não é aquele que tem mitzvah exatamente igual a Averá, mas Benoni significa aqueles que passam pelos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Todas as dificuldades que a gente passa, como a gente encara essas dificuldades? Como a gente olha para elas? Será que eu falo, Deus, me deixa em paz, garante uma vida boa? Ou eu falo, Deus, eu estou contigo, não perco a minha fé em você? Então, a fé, a gente faz... Expliquei outras vezes que em relação à palavra emuná. Emuná também vem de imun, significa um exercício. Não existe um estado estático, fixo. Eu tenho fé em Deus e tudo que vier está ótimo. Isso não é fé. Isso às vezes é ignorância. Fé significa a cada dia, quando você enfrenta uma nova dificuldade, você novamente se exercitar e falar, Hashem, eu ainda acredito, eu aceito e vamos em diante. E eu rezo para que as coisas mudem. Esses são os benonim que ficam pendentes até o ano seguinte. Então, que a gente possa realmente se preparar para o Rosh Hashanah. Ainda tem, hoje começou o Chodesh Elul, a gente se preparar. E a maneira da gente se preparar, ali de Tshuva, Tfilá, Tzedakah, acrescentar em mitzvot, mas a gente ter em mente que os desafios, cada um no seu dia a dia, que a gente enfrenta eles, não se desesperar, não se lamentar e simplesmente seguir adiante e saber que esses desafios são, na verdade, o que o rei está colocando, significa que a gente está ao seu lado e cabe a nós conseguir enxergar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado. Oh, a sua pergunta, muito bom. Eu vou falar uma coisa bem lembrada, obrigado. A pergunta do Tashlich. Muita gente fala, né? Eu vou fazer a capará com a galinha, com o peixe, jogar os pecados para a galinha. Coitada, o que ela fez? Coitado ainda da. Calma, já vou falar da água. Coitado da galinha, coitado de quem depois vai comer a galinha, que vai para as instituições aqui da cidade, né? Se os pecados foram para as galinhas. Então é óbvio que isso é de maneira simbólica, não seria a palavra, mas maneira de nos despertar para Tshuva. A mesma coisa na água, não é que você vai jogar os pecados na água, mas de alguma maneira despertar Tshuva. Tem a questão dos peixes, que estão sempre de olhos abertos, que Hinei lo yanu velo ishan, chamei Israel, Hashem está sempre cuidando da gente. Vários simbolismos, o peixe não tem ainará, não tem olho gordo, e várias coisas, os peixes pru, rivu, quando a gente come a cabeça do peixe, eles têm... Tem uma brachá especial de se frutificar, de se frutificar e ter muitos... fugiu a palavra. Multiplicar, obrigado. Multiplicar. E com isso tudo a gente sai para o rio, a linguagem da nossos sábios, você vai para o rio, sai da cidade para ver isso, e lá você faz o tashlich. E a gente fala, vetashlich bimtsulot yam, vai jogar, bimtsulot yam, você vai jogar no mar todos os seus pecados. Não é literalmente jogar os pecados, mas a gente se inspirar para a gente fazer tshuva. Mais uma maneira de a gente fazer tshuva. Uma coisa interessante, que a gente tem Sukkot, nos dias de Chol HaMoed, existe a mitzvah de, antigamente, na época do templo, de Simchat Beit HaShoeva. Alguém já ouviu falar? Que era a alegria de extrair as águas das fontes. Eles iam, na época do Beit HaMikdash, eles iam até as fontes, extraíam água, e essa água era jorrada, despejada no Mizbeach. E disso fazia uma grande alegria. Então, em Rosh Hashanah, a gente fez o quê? Jogou os pecados na água. O que você faz no Sukkot? Você está indo na água e pegar os pecados de novo. Por quê? Porque, na verdade, agora você conseguiu transformar. A gente não quer... Alguém falou uma vez, quando você fecha uma porta... Abre a janela, mas tem uma outra. Quando você fecha uma porta, na verdade é uma porta transparente que você sempre pode olhar para trás e aprender alguma coisa. Então, na verdade, o que a Torá ensina para a gente é que tshuva não significa apenas você esquecer do seu passado. Você, em primeiro momento, você precisa esquecer. Seguir a vida adiante, abre uma nova página. Mas lá na frente, quando já passou Yom Kippur, já iniciou Sukkot, você já está preparado para conseguir olhar para trás, resgatar todo aquele negativo e agora transformar que isso seja uma coisa boa.